Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razorcast.
Meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden, e graças a Deus eu não precisei encostar em nenhum desses jogos.
Eu sou Pedrão, Pedro Henrique Pedrão, e graças a Deus eu não toquei em nenhum desses jogos.
Meu nome é Padovani, Gabriel Padovani, e eu também não joguei nenhum desses, graças a Deus.
Está começando mais um Razorcast, o podcast oficial da Razer Brasil. E quando você vê que todo mundo fala, ó, graças a Deus eu não encostei nisso, é porque vai vir coisa ruim por aí. E a gente vai falar aqui de alguns dos piores jogos já feitos na indústria dos jogos. Vamos falar aqui da raspa da panela do mundo dos games e trazer um pouco de informação pra vocês aí dos piores games já feitos pelo ser humano.
Eu acredito que não seja nem a raspa da panela, deve ser, sei lá, a raspa da panela que caiu no chão e foi pro lixo e voltou pro prato.
Meu Deus, por que ela precisou voltar pro prato?
Porque alguém consumiu aquilo ali, né?
Nossa senhora, não queria nem lembrar disso, mas não estou sozinho e não vou passar por isso sozinho, né? Vou passar por isso com o Pedrão e Padovani. Vamos me ajudar aqui a sobreviver nesse mundo de tristeza e de péssima programação. Então, assim, ó, já um disclaimer aqui pra todo mundo, né? Pra quantidade de jogo ruim que existe, é óbvio que a gente não conseguiria falar em um único episódio. Afinal de contas, se eu fosse falar de todos os jogos horríveis que foram lançados, a gente ia ficar no episódio de 50 horas, provavelmente. Então, esse aqui é só o primeiro de uma série. Uma série que, obviamente, não tem nome, além de piores games do mundo. E a gente vai começar de trás pra frente, a gente vai falar dos piores jogos recentes da indústria, focando na geração ali de 2011 pra cá, pegando um pouquinho do finalzinho do PS3, do 360, início do PS4 e, enfim, até hoje aí também alguns jogos de PC. Aliás, correção, eu falei que eu não joguei alguns desses jogos, mas eu joguei um sim, joguei um. Por 20 minutos.
Você falou do... Só um adendo, né? Você falou que a gente vai falar da... Podemos dizer da penúltima geração, porque a última é PlayStation 4, né? A gente tá falando da penúltima geração. PlayStation 3 e Xbox 360, né? Mas eu tô lembrando aqui que eu acho que o jogo considerado como o pior jogo da história é o ET, não é? Os caras, inclusive, enterraram um monte de cartucho.
Isso, tem o ET, tem uma galera que fala do Superman 64. O Superman 64, ele tinha uma parada que nem no comercial de televisão o jogador acertava o que o Superman tava fazendo, que tinha uma missão que você tinha que voando pelas auréolas, e no comercial o cara já não andava, porque não dava, tá ligado? Era muito... mas isso aí a gente vai guardar pra um outro momento, porque pode ter certeza que tem muito jogo ruim recentemente. Uma coisa que me levantou, acho que até...
Ah, o Final Fantasy VII, né? Horrível.
Não, isso aí é você que tá
querendo polêmica de graça.
Isso aí é... Aí, ó, daqui a pouco a gente vai aparecer naqueles compilados de YouTube. Olha, Final Fantasy VII é o pior jogo da história, disse Razer Brasil, tá ligado? Foi nem o Pedrão, foi a Razer.
Perigoso, perigoso.
Ah, antes de mais nada também, afinal de contas, a gente tem que estar preparado pra lidar com os piores games do planeta, a gente tem que estar com bons equipamentos que vão garantir que a gente vá sobreviver nessa empreitada dolorida e dolorosa. Então, nada melhor do que você aproveitar a nossa promoçãozinha do Black Widow Ultimate Stealth 499, né, Pedrão?
Exatamente. Em qualquer marketplace que você... assim, aconselhava comprar no Mercado Livre, tá? Mas a promoção se estende a qualquer marketplace. Se você procurar Black Widow Ultimate Stealth, você vai encontrar lá um teclado da primeira geração dos Black Widows. Ele é stealth, ou seja, ele tem switch laranja, silencioso. E Ultimate é com iluminação apenas verde, tá? Mas, cara, é um excelente teclado.
Clássico, não vai acordar a família de noite enquanto tá jogando.
Quantos milhões de cliques de vida, Padova?
50 milhões?
50 milhões.
Mano, tu tem 50 milhões de cliques? Cara, pra tu dar 50 milhões de cliques. Isso aí tinha que ser um desafio que a gente teria que fazer pro Source Kit. A gente dá um teclado pra ele, a gente só dá outro se ele conseguir fazer uma live inteira até o Switch quebrar. Aí ele fica num botãozinho só ali, 50 milhões de vezes. Se quebrar no meio da live, a gente dá outro. E ficar por, sei lá, 3 dias, tá ligado?
Será que em 3 dias... Eu queria fazer esse cálculo. Quantos cliques o cara teria que dar ao longo da vida pra alcançar 50 milhões de cliques?
Ou, eu faria isso, hein? Eu daria um teclado pro Source Kit e falaria, ó, se tu fizer uma live 3 dias apertando esse botão, eu quero saber Se quebrar, se quebrar, eu te dou um, clip, um kit completo. Moleque, cara, o bagulho nunca vai quebrar. E ele vai ficar lá, tec, 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 tec.
Ah, mas
tec,
não, vale, não vale ser um gorila também e começar a bater na tecla, né?
Não,
tem
não,
que apertar
não.
Igual uma pessoa fica normal.
Isso, igual uma pessoa normal, né? Pra ele espancar também. Bom, fica aí essa ideia, a gente fala dela depois. Talvez fora do podcast, mas enfim. Porque a gente tá na hora de falar desses piores jogos aí, já lançados, de 2011 pra cá, sempre bom lembrar. Eu vou começar trazendo talvez o jogo mais bugado dessa lista, que é ele mesmo, um jogo que traz o nome de uma franquia famosíssima, de um dos maiores nomes e de um dos maiores personagens de terror da história, que chegou nos games e fez uma vergonha colossal, Alien Colonial Marines. Você conhece esse jogo, Pedrão?
Cara, eu vi só trailers, nunca cheguei a pesquisar nada. Eu não... Pra ser sincero, vou abrir aqui meu coração pra vocês. Eu tenho medo de terror, cara. Não gosto dessas coisas. Aí, o que é jogo de Amnesia? É, qual que é aquele lá da câmera? Esqueci. Outlast.
Slenderman.
Slender. Alien. Cara, eu pulo fora. Eu nem chego perto disso aí, velho. Eu não gosto. E, tipo, e o Alien, eu me lembro da minha infância que ele cara, ele me incomodava muito. Eu tinha muito medo do Alien.
O Alien, ele é um personagem muito complexo, né? Criado ali pelo Ridley Scott. Esse jogo, especificamente, talvez... Eu até pensei que você poderia ter jogado, porque ele era um jogo de ação. Ele não era tão de terror, né? Ele era mais... Sai matando os aliens mesmo, os xenomorphs, atirando mesmo em tudo. Só que... Aí é que tá o grande ponto. Esse jogo veio bugado de uma forma... inacreditável. Assim, ele veio bugado a um ponto de você ver não só seus aliados, né, com inteligência artificial, os personagens que te acompanham ao longo da jornada, anunciando coisas como, por exemplo, olha, tem um alien no telhado, e não tinha nada no telhado, ou seja, a inteligência artificial do boneco totalmente equivocada, ou às vezes o próprio alien correndo em círculos, levantando, pulando no precipício sozinho, ao invés de vir te atacar, ele fugindo de você, como aconteceu algumas vezes, ou seja, você tá parado e o alien corre de você, quer dizer, totalmente fora de contexto pra uma franquia que trouxe esse Alien com sede de matar. Ele foi um jogo que saiu pra PC, PlayStation 3 e Xbox 360 lá em 2013. Foi presenteado aí com péssimos reviews pela internet afora. E, cara, aqui ó, pra você ter uma ideia, o que a IGN falou em 2013, ó. O problema está nos aliens. Eles não são inteligentes o bastante pra te caçar em bandos ou te pegar de surpresa. Eles só vão sair correndo, se batendo na sua frente, esperando você matar todos eles. Então, quer dizer, era um jogo que já era bastante bugado, né? E não só isso. O Alien Colonial Marines levou o público que comprou a processar a empresa por propaganda enganosa.
Nossa.
Teve esse processo que terminou com a SEGA, que foi a publicadora do Alien Colonial Marines, a oferecer, ó, $1.025.000 pra galera sossegar. Fazer um acordo ali, ó, galera. Chega, tá aqui o dinheiro, acabou, não vamos mais processar isso. E teve ali uma briga também entre empresas, que foi a Gearbox, que você deve lembrar ali do Borderlands, e a SEGA. Por quê? A SEGA falou, olha, a Gearbox fez um marketing bom demais e enganou todo mundo. Enquanto a Gearbox falou, não, ó, a SEGA viu tudo, acompanhou tudo, a gente foi só contratado como estúdio pra fazer, mas a culpa é deles mesmo. Ficou cada um apontando o dedo um pro outro, enquanto o processo rolava, e foi bastante tenebroso esse jogo. Espero que nenhum de vocês precise jogar, até porque tem um Alien muito melhor disponível, que é o Alien Isolation, que é...
5 aninhos depois, a franquia se redimindo com um dos melhores jogos de terror aí que tem, cara. A recriação da nave, todo o ambiente, e o Alien é inteligentíssimo, inclusive, né? Que você vai morrer pelo menos umas 50 vezes aí pra passar da primeira fase, porque o jogo é difícil demais.
É, o Alien é invencível nesse jogo, inclusive. Você não consegue matar ele. Ele não morre, o máximo que você consegue é assustá-lo pra você poder avançar, né? Ou seja, é um jogo realmente diferenciado. E, só mais uma última curiosidade do Alien Colonial Marines, que foi, ele tinha um erro de digitação no código fonte que gerava um dos maiores problemas do jogo. Ou seja, não completamente, claro, afinal de contas o jogo tem muitos problemas, mas um dos problemas ali poderia ser resolvido só consertando uma palavra. Tem uma linha de código que é attach xeno to... Tether, seria mais ou menos as áreas, né? Tether é a área onde o alien iria atacar, vamos dizer assim. E aí você, attach xeno to tether, seria dizendo, olha, fazer o xenomorph ir pro tether e fazer o trabalho dele. Na linha de baixo tá, attach pawn to Theater. Que eles colocaram um A ali do lado, entre o E e o T. E aí o Paul, né, que seria o teu companheiro ali, ele não estaria conectado a nada. Ou seja, essa área, Tether, que seria a área pra onde o teu amigo e o Xenomorph iria, meio que numa linguagem de código ali, isso é meio complexo, mas é mais ou menos pra explicar aqui. Isso faz com que a área que o Xenomorph ataque seja a área onde tá o seu companheiro. Só que isso não acontecia porque o seu companheiro não ficava associado àquela área por conta desse erro de digitação. Então, se você tirasse esse A, corrigiria a posição tática dos personagens e os aliens começavam a atacar a galera de direito. E aí o jogo meio que funcionava.
Ou seja, seria uma chance de não cagar o jogo completamente.
Isso, assim, isso é um, dois, N problemas, né? Que deve ter ali de código também que o nego não investigou. Mas esse especialmente chamou a atenção da mídia porque ele dependia de uma única letra. Ou seja, se tu tirasse o A, o jogo mudava, não consertava totalmente, mas já melhorava demais. Ou seja, tá aí fazendo jus à sua presença na nossa lista de piores jogos de todos os tempos de 2011 pra cá.
O Garden, mas aí eu tenho uma ótica diferente sobre o teu companheiro falar ali, tem alien no teto e não tem nada. Cara, se ponha no lugar, você tá naquela nave cheia de alien. Cara, qualquer barulhinho que você escutasse, você ia falar que é um alien. Então, o erro de comunicação não deveria, mas poderia acontecer. Então os caras aproximaram o máximo da realidade pro bot errar nas informações porque o cara tá nervoso, entendeu?
E a gente fica julgando injustamente os caras. Foi uma programação genial aí e a gente tá aqui falando mal.
Informação exclusiva. Pedrão agora é funcionário da SEGA. Tá aí defendendo essa bomba desse jogo horroroso.
Ou seja, 7 anos depois a gente tá entendendo a genialidade da criação desse maravilhoso game.
Eu já ouvi histórias de que esse Alien Colonial Marines ele tinha sido tão ruim porque a Gearbox pegou o dinheiro pra investir no Borderlands. Mas isso aí eu só ouvi, né? Mais línguas. Não vou também dizer que é verdade ou que não é. Se quiserem dar uma pesquisada nisso aí depois. Mas a gente tem mais jogos nessa lista, né não, Padova?
Desse jogo aqui tem um problema e o problema dele é polêmica. É um jogo que não tem um objetivo, não tem nada, e o criador só queria causar uma polêmica. O nome do jogo é Hatred. É um jogo que você basicamente, em resumo, você é um incel, você é um cara bombado que resolve falar, eu vou matar todo mundo. E é isso, você não tem missão, você não tem nada. Seu objetivo é pegar o máximo de arma que você conseguir e matar todos os inocentes que você achar pela frente. E esse jogo gerou uma polêmica absurda na internet, porque ele fazia até uma alusão a school shooters, ele fazia uma alusão a um monte de coisas que são assuntos delicados de se tratar, e o cara tava transformando tudo aquilo num jogo, numa fantasia de que você podia sair na rua matando.
Nossa, peraí, esse Hatred é aquele jogo que é tudo preto e branco?
Preto Exatamente, e branco, visão isométrica, sai pegando arma e atirando
Nossa,
nas pessoas.
Nossa, eu lembro desse jogo. Cara, verdade. Mas a gameplay dele era maneira.
Eu joguei esse jogo, eu não achei a gameplay maneira não, muito pelo contrário. Extremamente repetitivo, a única coisa que chamava atenção nesse game era a polêmica mesmo, era polêmica por polêmica. Ele, antes de ser lançado, já tinha sido banido, e meio que tava trazendo tudo aquilo que o GTA conseguiu, o Manhunt conseguiu, o Bully conseguiu, o Carmageddon conseguiu, que foi, polêmica, e é isso aí.
Mas a diferença do Hatred pro GTA, pro Bully, pro não sei o que, é porque os outros games, pelo menos, tinha uma história, tinha uma lore, tinha um progredir e tal. Esse jogo que parecia não tinha objetivo nenhum, era violência gratuita pela violência. GTA, por exemplo, no GTA V, você quer se tornar, quer fazer o heist, quer ganhar dinheiro, quer subir na vida. Nos outros desse game não tem um porquê.
Nossa, mas era tão raso assim um game?
Era, cara, era só isso. Você ia lá, matava as pessoas e um abraço. A polícia aparecia, matava a polícia.
Era só sobreviver.
Inclusive, isso aí até me lembrou. Podia ter colocado até o Carmageddon aqui, porque foi outro jogo que chegou. O Carmageddon de 2015, horrível também, um jogo totalmente bugado, totalmente mal otimizado para as plataformas que tava. Ele nem o hype de ser proibido ele ganhou, porque já não assustava mais as pessoas que nem o Carmageddon original assustou lá atrás.
O papo de ser banido, o Hatred ele gerou uma polêmica também na Steam. O jogo foi tão polêmico na questão de ser violento e de dar violência gratuita, que ele foi removido do Steam Greenlight, que é aquele programa de você fazer o crowdfunding do jogo pra ele ser feito e tudo mais. Só que depois a comunidade ficou meio que revoltada, que isso pareceu uma censura por parte da Valve. O Gabe Newell pediu desculpas e restaurou o jogo, colocou o jogo de volta na Steam. Mas isso não quer dizer que o jogo seja bom, muito pelo contrário.
É, até porque a gente tem que avaliar não só o contexto social, né, que ele tá falando, isso aí é uma outra história, mas também o contexto de jogo mesmo. O que que ele oferece de jogo? Ele me lembra muito o Postal 1, que o Postal 1 era só isso mesmo. Você chegava lá, as pessoas apareciam, tu matava e é isso aí. Vou falar disso daqui a pouco, porque eu quero que o Pedrão traga um outro jogo que também foi tenebroso e que também trouxe o nome de uma franquia famosa de cinema, né, Pedro?
Exatamente, Gardenzeira. Estamos falando de John Rambo, mais conhecido como Rambo. Né? A gente traz o jogo chamado Rambo The Video Game. Cara, que é tenebroso, horrível, um monte de action scenes que você vai seguindo e, cara, não dá pra entender direito. Você tem ali o John Rambo representado pelo um game design horroroso. Ele é pequenininho, ele parece o John Travolta com a cara do Rambo, com a cara do Stallone meio defeituosa.
Aquele cabelão bugado, aquele que é uma massa.
Cabelo
uma maçaroca
do
na cabeça.
Chitãozinho Chororó, horrível, muito horrível, muito horrível. O legal do jogo é que ele traz fielmente, né, a história do livro do Rambo, diferente do filme, né, que tem algumas adaptações, obviamente com o aval do escritor do livro, que é o David Morrell. Assim, o que falar sobre o jogo, cara? Eu nunca peguei ele na vida, né? Ele tem vários reviews que destroem o jogo. E se você procurar uma gameplay, você vai se espantar, porque, tipo assim, você não controla nem a mira do jogo, sabe? A mira é meio bugada, não tem como você pegar o personagem correto, o cara que você quer acertar, você meio que segue um ritmo bem linear das coisas, e sem contar que um bug que acaba sendo engraçado, que eu vi em alguns vídeos, do cara ficar gritando, porque durante o game você consegue ativar tipo um bullet time dele, que é o modo rage do Rambo, que tudo fica em slow motion, ele dá um gritão, né, e tudo fica em slow motion. Aí imagina que o jogo bugava o grito só. Ou seja, o jogo rolava, os caras estavam trocando ideia e o cara tava gritando lá sem parar. Tipo aquele bug do Heavy Rain, não sei se vocês lembram, que o cara ficava gritando qualquer coisa. Tipo, bugou o jogo e você ficava apertando X e ele ficava gritando, não, não, não. Era bizarro.
Eu acho que eu lembro disso.
Eu acho que eu lembro também, mas não aconteceu comigo, graças a Deus.
É, assim, não é algo que estraga a jogabilidade, até porque você carrega novamente ali um load no antigo save e voltar de novo. Diferente do Rambo, que ficava bugado um tempão, inclusive com load você continuava gritando. Era muito estranho, velho, o jogo.
O gameplay desse Rambo, ele lembra aqueles jogos de arcade antigo que você não controlava o movimento do personagem, só a mira.
Verdade.
Você só controla a mira. O jogo que a gente fala é um shooter on rails, é um shooter em trilhos, que o personagem segue um caminho pré-definido e você só atira. Cara, isso em que ano que foi lançado o jogo? Foi 2015?
2014, se não me engano.
Em 2014 a gente já tinha vários jogos de tiros de uma gameplay insana. A gente tinha Modern Warfare, a gente tinha vários CODs, Battlefield e, tipo, era incabível um jogo com uma gameplay tão bizarra.
Não, e puxando esse modelo de jogo que você falou, Padova, do Shooter on Rails, cara, você tem o Time Crisis, não sei se vocês chegaram a jogar, teve 1, 2, 3 e 4, que a máquina era gigante, duas pistolas, o cop...
Eu acho que eu lembro disso.
O cop com a roupa vermelha, o cop com a roupa azul, cara, aquilo era... É sensacional, era perfeito demais. E segue a mesma temática, né? Que o pedal, você pegava cover, levantava e atirava com a pistola. Então, tipo, você tem coisas pra... você tem referências de jogos pra você fazer um trabalho bem feito, né?
E diga-se de passagem, tem um joguinho aí que tá se aproximando em termos de falta de qualidade, também vindo de filme, que é o Fast and Furious. Vamos descobrir ainda se vai ser essa bomba toda, mas tá com cara de que vai ser.
Tinha um jogo do Velozes e Furiosos antigo que é muito bom, que é o Velozes e Furiosos em Tóquio, que o jogo de corrida é muito da hora de Play 2, velho. Esse
eu tô preocupado, né? Mas o que me deixava preocupado antes, e depois só me trouxe tristeza, foi o próximo jogo dessa lista, que foi Duke Nukem Forever. Você lembra desse jogo, Pedrão?
Eu lembro, cara. Inclusive, saiu um meme desse nome, né?
Qual meme?
Antes tarde, Duke Nukem. Vocês lembram
disso? Isso aí. Antes tarde, Duke Nukem. Por quê? Porque esse jogo, cara, o primeiro grande problema dele foi ter ficado alguns bons 10 anos em desenvolvimento. Ó, pra você ter uma ideia, o primeiro Duke Nukem 3D é de 96, quando eu tinha nascido. Ó que coisa, hein? O jogo saiu quando eu nasci. E esse joguinho, obviamente, fez sucesso, né? Várias referências referências a filmes de ação, várias referências à cultura dos anos 90, para você que via Fuga de Los Angeles, Fuga de Nova York, os filmes de ação do Stallone.
Snake Plissken, cara, que saudades, hein?
Isso, que você via do Schwarzenegger, etc, etc. E esse Duke Nukem 3D veio naquela onda. Tinha stripper no jogo. É, você era um machão muito louco e saía matando alienígena e poucas ideias, é isso aí. Isso foi em 96. Em 97 teve o anúncio de que teria sequência do Duke Nukem Forever e parou por aí. Porque assim, teve o anúncio e desenvolvimento. Fica no desenvolvimento uma cota. 98, trailer. Mas continua em desenvolvimento, não saiu o jogo. 2001, mais um trailer. E as gerações evoluindo, lembrando, tá? E olha, 2003, tretas entre as empresas, né? Entre os desenvolvedores e a publisher. Entre a 3D Realms, a Take-Two, o pessoal que tava trabalhando ali, né, no game, brigando inclusive em fóruns online, essa história é bastante complicada, mas existiu todo mundo se xingando num fórum, no The Shack News Message Board. Foi avançando, 2007, mais um trailer, 2011, um trailer, e foi aí que o jogo de fato esteve mais próximo de sair. E ele, que estava planejado pra sair em 98, foi sair só em 2011, ou seja, já na geração do 360 do PS3. E como qualquer jogo que passa por gerações e vai avançando no seu desenvolvimento, Duke Nukem Forever também teve um monte de problemas, Movimentação travada, as texturas eram meio estranhas, o jogo deveria ser mais bonito do que era porque a geração avançou e ele ficou se prendendo ao passado, e você vai tendo aqueles problemas de desenvolvimento que acontecem sempre. Vários outros jogos passaram por isso, a gente vai falar isso nos próximos episódios também. E finalmente Duke Nukem Forever saiu, só que aí veio o grande problema. Ele era um jogo de 98, de uma época totalmente diferente, com filmes totalmente diferentes, uma temática totalmente diferente, e o machão que vinha e tentava acabar com os alienígenas já não pegava mais tanto, né? Já não fazia mais tanto sucesso. É, e então tudo aquilo, todo aquele ideal machista que ele trouxe, já não tinha mais contexto pra existir, mano. E fora que ele era meio nojento, tinha umas piadas escatológicas lá meio ruins. Eu lembro que tinha uma parte que você tinha que pegar um cocô dentro da privada, era uma coisa um tanto quanto bizarra. E no geral foi um jogo que demorou tanto e acabou decepcionando todo mundo. Virou essa bomba que as pessoas não gostam muito de lembrar.
O que é uma pena, né, cara? Eu gostava bastante do Duke Nukem. Eu joguei muito do PlayStation 1, não sei se vocês lembram. Um que era...
O Time to Kill, e tinha o outro, eu lembro.
Eu acho que era o Time to Kill, que era em terceira pessoa. Uhum. Você poderia jogar modo versus, assim, até 4 players. Era bem legal, cara. Eu gostava.
Tinha o Time to Kill e tinha o Land of the Babes no PS.
Eu acho que o que eu joguei foi o Time to Kill.
Eu também joguei.
Que era que ele voltava no tempo, né? Voltava, não voltava, mas... Uhum. Ele andava,
ele ia pra outros
tempo,
períodos.
Né? É isso. Isso. Era bem legal isso.
Mas foi um jogo que, enfim, ele era um produto da sua época, né? Assim como o 007 do Play 1 também era um produto da sua época, que você tinha a caneta lá que virava satélite, umas coisas bizarras assim, né? Enfim, isso aí existia e funcionava naquela época, hoje em dia já não funciona mais, infelizmente. Assim como o 007 de PS3 e Xbox 360 também era totalmente diferente com o Daniel Craig, né? Isso aí deixa a sugestão pra vocês, se tiverem a oportunidade de jogar Duke Nukem 3D, joguem. Se tiverem a oportunidade de jogar Duke Nukem Forever, deixem passar e voltem pro Duke Nukem 3D.
Ah, só um adendo também, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre Duke Nukem, procura Trote Duke Nukem. Acho que isso vai encontrar no YouTube. Que é um maluco que entra no Discord. No Discord não, na época era o TeamSpeak. Saudoso TeamSpeak. Que o cara colocava a voz do Duke Nukem pra responder uma mina. A mina, quem tá falando? Ele, eat shit and die. Vocês já viram isso?
Não, é.
Blow it up your ass. Ele ficava falando pra mina. E a mina...
É o que? Duke Nukem Prank?
É isso? É, eu acho que é Duke Nukem Prank. É tipo, ela tá jogando WoW com os amigos, tá todo mundo numa raid, e eu acho que o cara quer zoar a líder do clã, que é uma garota bem nervosa, inclusive. Cara, é muito engraçado, vale a pena dar uma olhadinha.
Vamos conferir isso aí depois e trazer aqui as experiências pra vocês, mas cuidado quando vocês forem fazer isso com seus amigos aí, porque você nunca sabe quem tá do outro lado do Discord. Mas, Padova, vamos lá. Hora de você trazer o último jogo dessa nossa lista pequena, mas que vai ficar maior com os outros episódios.
Cara, o último jogo dessa lista pequena, ele é o terceiro de uma série. Já era bem polêmica por si só, mas ainda tinha seus méritos, que é o Postal 3. Cara, o Postal 3 ele foi um fracasso nos reviews. Tem site que deu nota 1, tem site que deu nota 0, tem vários sites que falam horrores do jogo. Mas o principal motivo é que a gameplay era meio bugada e era um jogo meio repetitivo. Parecia que as missões não tinham uma inspiração, assim, sabe? Era uma coisa meio maluca. Tipo, o gameplay era meio instável e parecia que eram sempre umas tarefas mundanas. Ah, vai pegar aquilo lá, não sei o quê. E do nada começava um tiroteio. E era, tipo, sempre uma coisa meio bizarra, assim. Parecia que os caras que fizeram o Postal 3, eles tinham, sabe, um ego, assim, dos outros jogos. E eles começavam a fazer piadas que quebravam a quarta parede. Tipo, ó, agora Postal 3 tem veículos, olha que legal. Uau, Postal 2 não tinha. Tipo, isso dentro do jogo. Então, os outros jogos já eram meio complicados, por causa da polêmica de você fazer várias coisas bizarras. Você mijava na rua, você batia gato, você fazia uns bagulho muito bizarro nesse jogo. Só que agora nem o gameplay tava ajudando a carregar esse monte de bizarrice.
E inclusive tinha uma missão, eu cheguei a ver isso também nesse Postal, porque assim, o Postal 3, mais uma vez, produto de uma franquia diferenciada, né? Uma franquia que surgiu como Edge. Surgiu muito louca e simplesmente foi avançando nisso, né? E tentando dar uma repaginada com a nova geração. O Postal 3, ele pegava exatamente tudo aquilo que fez o Postal 2 ser tão conhecido, de umas bizarrices escatológicas e levar aquilo mais além. E tinha missão que você entrava no prostíbulo e tinha que ficar catando sujeira do chão e jogar nos outros, umas coisas assim, né? É um tanto quanto complicado.
E, tipo, um dos problemas também que muitos dos players viram é que, apesar do jogo te dar um arsenal bizarro e diferenciado, tipo, tinha... Você podia jogar gato com raiva nos caras, usar spray de pimenta, você tinha um laser, que onde você apontava ia um pitbull morder as coisas. Só que, tipo, não tava muito bem implementado e no fim das contas você sempre acabava voltando a usar ou a shotgun ou o rifle, que era o mais eficiente. Então toda essa maluquice não servia pra nada.
Tinha um mijo também, que você mijava nos caras, e o dildo gigante.
Eu acho que tinha sim, velho. Eu não tenho certeza se existiu no Postal 3. Porque eu nem cheguei a jogar o jogo, eu tava vendo algumas reviews aqui, uns vídeos, e realmente esse jogo é bem bizarro.
Não vale a pena.
Tanta coisa pra fazer da tua vida, cara, tu vai jogar Postal 3? Se for pra jogar, pelo menos joga o 4, que saiu em 2019, e é meio que o 2 com...
Remake.
Isso, é meio que o 2 remake, com texturas novas, etc. Bom, e com isso, a gente encerra a nossa lista, mas encerra assim, né? Óbvio que a gente pode fazer aí algumas menções honrosas, vou trazer no próximo episódio. Mas isso aí é por enquanto. Se você quiser, tiver sugestões aí de outros piores jogos, também traga aqui pra gente, que a gente vai trazer e vai falar, porque no próximo episódio teremos os jogos de 2001 a 2011. Ou seja, vai ter muita bomba do PS2 aí pra gente falar.
Nossa senhora, PS2 tinha muita bizarrice, velho. PS2. Tinha uns jogos que você ia naquela barraquinha camelô buscar os joguinhos, era 2x10, vinha cada bomba naqueles CDs e...
Saudades.
Hoje... Saudade eu não sinto não, maluco. Graças a Deus que a gente saiu dessa época, pelo amor de
Deus. Hoje tu quer comprar um jogo decente no lançamento ali, tu tem que pagar R$250.
Ah, teoricamente naquela época também tinha, né? Mas o brasileiro sempre tem essa fadiga.
Naquela época tu era criança, então a pirataria era aceitável. Afinal, né, você tinha que economizar a merenda pra pegar o game.
Economizava o mistinho pra comprar o quê? O FIFA 2005, sei lá que era.
Bomba Pet.
Era a Bomba Pet, pô, Bomba Pet.
Winning Eleven, agora que me
isso
lembrei.
Isso aí, Pro Evolution Soccer, maluco, saudade. Mas a gente vai falar disso em outro episódio. Vocês que nos assistiram até aqui, muito obrigado. Espero que vocês continuem, porque semana que vem tem mais. Grande abraço, pessoal.
Valeu.